E a Oflin tem, agora na quinta-feira, mais um encontro na Livrarias Curitiba, no Maringá Park. Nós vamos ter a reunião do escritor Marco Gremasco, com quem eu converso agora, e nós vamos ter também a presença de Daniela Arbex. Mas eu converso agora com o Marco Gremasco, que tem uma série de trabalhos de ficção histórica, inclusive ele escreveu para o jornal local, retratando aspectos da história regional, mas através de crônicas de ficção. Eu converso com o Marcos. Agora, Marco, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, eu quero falar um pouco, que você faça um pouquinho sobre o seu trabalho, que tem a ver um pouco com a nossa região. Você tem uma série de trabalhos que envolvem, inclusive, por mais que seja de ficção, temas ligados à nossa região, é isso?
Sim, Gilson. Eu, sobre esse aspecto, eu iniciei essa minha preocupação, principalmente com o norte do Paraná, com o meu primeiro romance, O Santo Reis da Luz Divina, né? Que retrata a colonização do norte pioneiro, que seria aquela região de Santo Antônio da Platina, Tomazina, Siqueira Campos, desde a Guerra do Paraguai até o Plano Collor, né? Onde retrata a nossa história com uma ficção, que eu diria, de um histórico familiar. Tá? E a segunda obra, nesse sentido, foi o Guairá. O Guairá se refere a uma ficção histórica baseada nas reduções jesuíticas no Paraná, né? Que aconteceram no início do século XVII, por volta de 1610 até a 1630, que retrata também um pouco essa nossa região. E mais recentemente é o meu livro de crônicas, onde se amarra a Terra Vermelha, em que eu tive a oportunidade de, por um determinado período, escrever no Diário do Norte do Paraná, um jornal aí de Maringá, e alguma dessas crônicas que diz respeito ao nosso cotidiano, né, eu procurei retratá-la. Então, o meu direcionamento em relação à nossa região, especificamente Norte do Paraná, eu procurei nessas três obras.
Ô Marco, onde você conseguiu a fonte para poder produzir isso? Porque algumas desses aspectos históricos, por mais que sejam histórias de ficção, que você retrata alguns dados da história da região, envolvendo, por exemplo, os jesuítas, a ocupação de algumas regiões nossas aqui que estão ligadas aos jesuítas, né, da região de Guaíra, aqui. Como é que você conseguiu esses dados para você construir isso? Como é que foi essa pesquisa para produzir esses temas?
Boa pergunta. É onde entra a minha formação profissional. Eu sou professor universitário, e a pesquisa faz parte do meu dia a dia. Especificamente, o Guairá teve um trabalho bastante profundo em relação a isso, né? Teve pesquisas sobre diversos aspectos, em artigos científicos, em teses de doutorado, em dissertações de mestrado, inclusive aí da UEM, da própria UEM, em particular das escolas lá do Rio Grande do Sul. E além disso, eu procurei visitar em loco essas reduções, né? Hoje, sítios arqueológicos, em particular em Itaguajé e em Santo Inácio. Aliás, eu até gostaria, Gil, se você me permite, convidar todo o nosso pessoal, quando eu digo pessoal, aos nossos conterrâneos, que visite o Museu de Santo Inácio. Vale a pena. Pois bem, a partir dessa pesquisa, eu fundamentei a ficção do Guairá. Aí eu gostaria de distinguir o que seria um romance histórico de uma ficção histórica. O romance histórico, a gente pega o fato histórico e, como o próprio nome diz, traça a trama em cima e sendo fiel aos fatos históricos. Já a ficção histórica dá base à criação literária propriamente dita. Mas, sem dúvida, a pesquisa foi intensa, em particular para o Guairá.
Então, quem lê o teu trabalho pode, ao mesmo tempo, ter um conhecimento um pouco melhor do que foi a história desta região e a diversidade dela, e, claro, ao mesmo tempo, você trabalhar a história de ficção com um pouco da tua interpretação, a tua subjetividade. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que, claro, tem que ler o trabalho, mas tem que entender também o autor. Qual é o posicionamento que você toma em relação a esses aspectos históricos? Qual é o tipo de abordagem que você dá a esses temas?
Tá, essa pergunta é bastante importante, tá? Porque, inclusive, do tema, o mote do nosso encontro, inclusive com a Daniela, mediado pelo Vitor Simeão, é sobre a literatura não ficcional, né? Então, parte primeiro do que eu entendo como seria uma literatura não ficcional. Seria essa narrativa em qualquer gênero literário, que pode ser poesia, conto, crônica, o próprio romance, a dramaturgia, sobre acontecimentos verídicos, né? Com forte componente opinativo daquele que escreve, né? Sobre esse aspecto disso, é fundamental a liberdade de expressão, que só existe um sistema genuinamente democrático. Com base nisso, quando a gente se debruça em fatos históricos, em particular em relação ao Guairá, só para a gente situar onde fica essa região do Guairá. Região do Guairá, se a gente pensar no Paraná, é uma região delimitada ao norte pelo rio Paranapanema, tá? Ao oeste pelo Paraná, ao sul pelos rios Ivaí, né, Piquiri, Iguaçu, e mais a leste pelo Tibagi. Então a nossa região fica nesse meio. Tá? E nós, o norte do Paraná, nós imaginamos que nós nascemos quando da implantação da cafeicultura na nossa região, a partir da década de 1920, por exemplo. Mas a nossa história remonta esses primórdios da colonização ibérica. Tá? E o que eu entendi, eu fui descobrir isso, essa questão histórica depois dos meus 40 anos. Escrevi o Guairá depois dos 50. E foi a primeira coisa, para suprir uma ignorância. E descobrir o quanto, historicamente, nós, dessa região do Guairá, do norte do Pará, somos ricos. Tá? Nesse contexto, a literatura histórica no Brasil é bastante escassa. Tanto que eu vou procurar buscar livros, principalmente na Argentina. Tá? Ao me situar, tá, no caso da pesquisa, o que eu percebi? Existem componentes que nós convivemos dia a dia que já estava presente desde então. Vou te dar um exemplo. O rio Pirapó, que passa aí no caminho de Maringá para Iguaraçu, não é?
Uhum.
O rio Pirapó é essencial na questão histórica do Guairá. Por exemplo, o que significa Pirapó? Pira é peixe e pó é barulho. Então, os indígenas da época associavam esse nome Pirapó ao lugar onde existe peixe. E os jesuítas da época usaram dessa definição para instalar a sua primeira redução jesuítica em nossa região. Tá? A partir desse contexto, a partir de mim enquanto autor, uma reflexão sobre isso, o que impacta, inclusive, na minha própria vida. Por exemplo, a minha experiência enquanto escritor, tá, depois de conhecer profundamente a nossa região, foi, sobretudo, conhecer um pouco mais de mim.
Agora, quando você fala de conhecer de você, porque aí tem uma série de coisas que dá para a gente conversar aqui amanhã toda, mas vamos com calma aí. Você fala de um resgate...
Fica à vontade.
Porque tem uma coisa do resgate da história regional que antecede essa colonização da companhia de terras na nossa região, né, do café. Interessante, a gente tem realmente uma ruptura em relação a essa história que nos antecedeu a colonização cafeeira. E existe uma interpretação que você fala que mudou um pouco você como pessoa, porque você visita os lugares que você escreve, não é só aquela coisa de ler, sentar e produzir, é vivenciar um pouco isso. Né? A gente tem na nossa região um desconhecimento muito grande, pelo que você coloca, desse passado, e você procura valorizar isso, pelo que você diz. É necessário a gente produzir mais esses trabalhos como o seu, de tentativa de resgatar um pouco o lugar onde a gente vive? Porque eu fico pensando um pouco das pessoas do cotidiano nosso aqui. Elas desconhecem essa história. É aí que essa literatura na qual você trabalha, que resgata um pouco a história por mais ser ficção, ela é uma forma também de valorizar um pouco a identidade das pessoas que ela não percebe que está à sua volta?
Perfeito, Gilson. É por aí. Tá? Perfeito. Tanto que, se nós pensarmos especificamente em termos de literatura ou mesmo de manifestações artísticas da nossa região, eu começo resgatando que isso talvez se inicie em final da década de 1970, início da década de 1980, com Pellegrini Júnior. Né? Ele foi talvez o nosso grande norte nesse resgate, né? Especificamente sobre a nossa região. E depois do Pellegrini Júnior, começa a aparecer autores que se debruçam sobre a nossa região. Te dou um outro exemplo, o Nilson Monteiro. Né? O Nilson Monteiro o Nilson Monteiro é um jornalista, né? Londrina, ele acaba de lançar um livro de crônicas muito bom, que se chama A Cidade e Seus Cúmplices, que também é um livro de crônica que fala sobre a nossa região. Tá? Eu não posso esquecer de citar o maringaense Oscar Nakazaco, né? Que também procura resgatar. Então a gente está tendo alguns autores que começam a falar sobre a nossa região. Cito também o Miguel Sanches Neto, Né? Então, eu entendo que conforme vai aparecer, conforme vai o tempo, Gilson, tá? As pessoas vão olhando para a nossa cultura e resgatando a nossa identidade. Eu gostaria também de citar, não da literatura, mas da música, o grupo Gralha Azul de Paranavaí, que ele, na década de 1970, eles começam a produzir músicas com temática voltada ao norte de Paraná, inclusive citando as edições jesuíticas. Tá? Infelizmente, em setembro, nós perdemos o Paulo César, o líder do Gralha Azul. Né? Mas existe um movimento, sim, não é um movimento coordenado, né? Mas eu entendo como sendo fundamental esse resgate, porque sim, Gilson, nós temos uma identidade.
Ô Marco, eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu queria que você falasse rapidinho, bem rapidinho, sobre esse teu trabalho mais recente, que é Onde Se Amarra a Terra Vermelha. Você falou do Pellegrini, sim, que eu li o trabalho dele, né? Sobre a história de Londrina na prática, que ele desenvolve um pouco essa questão do regionalismo. É um pouco isso nesse teu trabalho agora, mais recente?
Olha, é um pouquinho diferente, tá? No caso do... Até onde eu conheço essa obra de referência em relação ao Domingos, é quando ele escreve os seus contos, principalmente os seus contos, né? E os seus romances. Especificamente, Onde Se Amarra a Terra Vermelha, aí vem um dado interessante. É uma abordagem totalmente diferente, no meu caso, dos romances do Santo Reis da Luz Divina e do Guairá. Tá? Onde Se Amarra a Terra Vermelha, eu procurei escrever sobretudo com emoção. E o porquê disso? Na época em que eu escrevi as crônicas para o jornal, era para uma população minha desconhecida, né? Eu não tive qualquer contato, eu não tinha contato com os leitores. Então, de onde eu parti disso? Falei, não, deixa eu escrever sobre o que eu sinto, e principalmente sobre a minha infância no norte do Paraná. Eu nasci em Guaracia, no Paraná, né? Que fica a 90 quilômetros de Maringá. Morei em Santa Fé, que é perto de Guaraci. Estudei em Astorga, que é perto de Santa Fé. Estudei em Paranavaí. Estudei em Maringá. Então, ou seja, eu sou pé vermelho, assim, legítimo. Então, ao escrever Onde Se Amarra a Terra Vermelha, eu procurei retratar de uma maneira bastante emocional essa minha vivência.
Marco, obrigado por essa conversa, parabéns aí pelo seu trabalho e sucesso na Off Flea que você vai ter aí na quinta-feira.
Sim, inclusive, Gilson, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de convidar todos os ouvintes que apareçam amanhã às 19 horas lá na Livraria Cultura. Muito obrigado.
Um abraço, Marco. Obrigado por tudo.
Outro.
Tchau, tchau.